Além dos Fatos.
Já chegamos, já estamos juntos outra vez. Que maravilha estarmos aqui no nosso programa Além dos Fatos, nesse point agradável, nesse lugar especial que é o nosso estúdio. Falar em estar aqui no nosso estúdio, Larissa Oliveira está aqui. Oi, Larissa.
Oi, Veri.
Tudo bom?
Tudo ótimo.
Seu dia hoje foi movimentado, né?
Muito movimentado.
Estava observando aqui, cadê Larissa que não está ali
foi
na
bem
produção?
Atípico.
Quando eu pensava que você estava na produção, você já estava lá em outro lugar. Quando estava lá, já estava na produção de novo. Enfim, corre, menina.
Foi correria, Veri. Mas tudo bem. Chegamos vivos ao Além dos Fatos.
Verdade, são dias interessantes, né? Muita coisa boa acontecendo, alguns problemas também por aí que requerem a nossa atenção. Enfim, precisamos estar atentos. Mas se eu falar em estar aqui, sabe quem está aqui também hoje?
Claro que eu sei. Quinta-feira é dia de quem, Veríssimo?
É ela. Vamos falar juntos?
Vamos, tá bom.
Então é ela, o Elida Danzini.
Eu falei o doutor.
Então de novo, um, dois, três.
O Elida Danzini.
Quebrou a gente, né?
Pois é,
pessoalmente.
Pessoalmente, não preciso hoje usar esse botão aqui da mesa, viu? Que é onde que traz o pessoal que fica na live, mas por fora, né? Lá de longe, às vezes. Mas juntinho com a gente sempre, né? Hoje ela tá aqui.
É, eu tô ansiosa.
Sem ansiedade.
Não, a ansiedade é aquela
boa.
Aquela boa.
Mas teve um dia movimentado hoje aqui, né, doutora Welly?
Nossa, o povo...
Seja bem-vinda aqui ao estúdio.
Obrigada. Eu também confesso que eu estava ansiosa por estar aqui.
No seu estúdio, não é, sócia?
Pois é, verdade. Mas o dia foi bem puxado. O povo aqui tirou o couro hoje.
Pois é, mês das mães, né? Nós estamos vivendo aí um mês de maio muito legal. E eu acho que você parece que falou para as mães hoje também, não foi?
Isso, no culto de manhã, 7h30, né, falei para todo mundo um tema voltado para a questão da maternidade. Depois, às 10 horas, gravei o Hopecast. E agora, às 3 horas, só para as mães. E agora, para o Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Um momento, o ápice, né? O grande momento do dia. O seu momento. Que legal. Larissa, e hoje a gente está falando de quê? Qual é o assunto que vai reger a nossa conversa?
A doutora já falou tanto de mães hoje, vai falar mais um pouquinho.
Legal.
E aí eu pensei, Vera, em falarmos da autoestima de uma mãe. Porque depois que o bebê nasce, muita coisa muda, né? O corpo muda, a cabeça da mãe muda, muita coisa que envolve, né, a pessoa, né, a mulher, fica diferente. Então, pensei, por que não falarmos da autoestima materna, principalmente pós-parto, né?
A chegada de uma vida, né, que tem um impacto muito importante na vida da mãe, especialmente, né? Ela vive com muito mais intensidade esse momento. E tem algumas situações pós-parto, né, que são bem complicadas, às vezes. Algumas reagem melhor, outras têm dificuldades. A gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas hoje, né? Tem enquete sobre isso?
Tem enquete.
Bora lá.
A nossa enquete está perguntando se você é mãe, só pra gente entender quantas mães estão acompanhando o programa de hoje. Mas o programa não é, assim, exclusivo de mães, né, Veri? Porque... ao lado de uma mãe tem um pai, tem uma avó, tem, né, um sobrinho, tem muita gente envolvida aí.
É verdade.
Então você fica aqui com a gente, acompanha o programa de hoje, porque se você não é mãe, você certamente tem uma ou conhece uma, então você vai poder ajudá-la, né, de alguma maneira com o que a doutora falar hoje.
Formas de participar do programa, Lari.
youtube.com/NovoTempoRádio e também o nosso WhatsApp 012981510081.
Perfeito! Chega mais, chega junto. E vamos logo conversar, né, sobre essa questão da autoestima materna. Aliás, antes eu queria perguntar para a doutora Welida como é que é. É o quê? A segunda vez que você está com a gente aqui no estúdio? Ou é a terceira?
Não, só comigo já é a segunda. No estúdio presencial. Ah.
E é bem diferente, né? Você tá lá ouvindo a gente à distância.
Nem quero mais voltar pra lá.
Muito bom. Muito bom pra autoestima nossa também, isso aí, né, Larissa?
Com certeza.
O assunto é esse. Bom, vamos falar então sobre esse tema tão importante. A chegada de um filho é um evento que altera profundamente a vida de uma mulher. E não poderia ser diferente, né? Com ele surgem novas responsabilidades, expectativas e, muitas vezes, inseguranças. A autoestima materna é construída dia após dia no amor incondicional, na paciência e na resiliência frente às adversidades. A autoestima materna é um reflexo do amor próprio e do reconhecimento do valor individual de cada mãe. Ao nutrir a autoestima, a mãe não apenas se beneficia, mas também oferece um modelo positivo de autoaceitação e força para seus filhos. Afinal, uma mãe que se vê com amor, né, respeito, ensina seus filhos a fazerem o mesmo. Amor, amar e respeitar as pessoas, não é, Larissa?
Sim, Véry. Você sabe de onde surgiu o Dia das Mães?
É uma história interessante, viu? Andei
Olha
lendo.
Só, eu pesquisei, que fiz uma pesquisazinha.
Eu li sua pesquisa.
E ó, historicamente o Dia das Mães, ele surgiu nos Estados Unidos a partir da iniciativa de uma mulher chamada Anna Jarvis, que queria homenagear a sua mãe, Anne Maria, nascida em 1832. Ela era casada com um pastor metodista e teve 13 filhos, mas só viu 4 deles chegarem à idade adulta. Na época, as condições de higiene eram muito precárias, as crianças então morriam por doenças como diarreia. Preocupada com essa questão, né, da alta taxa de mortalidade infantil, ela fundou centros, né, que, em diversas cidades para tentar melhorar as condições de higiene e saúde das crianças e das suas famílias. Então, durante a Guerra Civil Norte-Americana, os centros que ela criou foram declarados neutros e prestavam atendimentos aos soldados doentes de qualquer um dos exércitos que estavam envolvidos no confronto. No final da guerra, a Anne organizou uma data especial para tentar promover a paz e contornar as inimizades criadas pela guerra. O caráter e o ativismo de Anne influenciaram profundamente a sua filha Anna, que ficou muito entristecida quando a mãe morreu, né? E para tentar amenizar essa dor e também homenagear o legado que a mãe deixou, Anna e algumas amigas fizeram uma homenagem às mães na igreja que elas frequentavam no dia 12 de maio de 1907 e que a partir de então, velho, se tornou como uma tradição. Esse texto que eu acabei de ler, inclusive, é do Gazeta do Povo.
Interessante, né? Muito bom aqui esse...
Olha, 73% aqui estão dizendo que são mães. Só 27% disseram que não. Você já votou, velho? Você é mãe? Cheguei lá pros meninos, eu fui fazer a enquete. Eu abri a porta e falei assim, Rafa, você é a mãe? Essa é a enquete de hoje.
Um pouco, às vezes, viu? Mas assim, é muito, muito mal, né? Porque não dá. Não, você não consegue imitar, né? Ai, ai, então, ó, não.
Votou não aí,
não,
velho?
Não sou mãe.
Doutora.
Sou.
É.
Larissa, vai ser.
Um dia, em nome de Jesus, agora não.
Nem vou falar.
Esperar um pouquinho.
Quantidade.
Eu dou bola pro Verinho.
Nem vou falar de quantidade.
Ele fala que eu vou ter 10.
É, 5 assim pra segurança.
Não vou falar nada. Deixa a doutora
vai ser uma
apresentar mãezona. Aqui pra quem...
Vai ou não vai, doutora? Tem ou não tem
Vamos
jeitão?
Assim,
vai cuidar bem das
vai,
crias.
Vai criar bem, sim.
Você vai defender cuidar. Assim, né? Com muita...
Eu vou me esforçar bastante.
Vai ser uma mãezona.
Mas vamos deixar esse assunto lá pra frente.
O Helder foi comigo. Aqui, ó.
Ainda sou nova. Vamos lá, doutora.
Muito bom.
Doutora, pra quem não te conhece, eu acho muito difícil, já que tá aqui toda quinta-feira.
Verdade.
Mas...
E antes daqui já estava, né? Antes do Além dos Fatos.
Pois é.
Já participava com a gente.
Mas de qualquer maneira, sempre tem gente nova chegando aqui no Além dos Fatos. Então, pra quem ainda não te conhece, se apresenta. Por favor, fala aí das suas redes sociais também, pro pessoal te acompanhar.
Ok. Bom, eu sou psicóloga clínica... E meu contato, né, vocês podem me encontrar pelas redes sociais, tanto Instagram, quanto YouTube, Facebook, que é o @ doutora Welida Dancini. Lembrando que o Welida é com W. Doutora Welida Dancini. E é sempre muito bom receber o pessoal da Novo Tempo lá, que eles fazem questão de dizer, olha, estou te ouvindo na Novo Tempo.
Muito bom, muito bom. Isso é bom demais. Viu? Mais uma para a nossa autoestima. O pessoal está ouvindo aqui o programa.
Verdade.
E tem orgulho de dizer.
Pessoal, tá chegando aqui no YouTube, o Meliponário. Ele fez uma pergunta que... O Meliponário, velho, ele é cheio de perguntas interessantes.
É verdade.
Todo dia ele manda uma pergunta muito boa pro tema.
Sempre.
Vou segurar um pouquinho aqui, mas daqui a pouco eu vou trazer a pergunta dele. A doutora Meiriane Aborihan tá aqui também, a nossa doutora do Momento Pet.
Comentando a gente. Boa tarde, doutora.
E o Andrezinho também. Vem aqui pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Faz sua pergunta, dá aqui a sua participação também, né? Se você é mãe, se você tem filho, mesmo não sendo mãe, né? Pai, enfim. Doutora, queria começar perguntando, já que estamos falando da autoestima materna, como que a maternidade pode, então, afetar a autoestima de uma mulher? E quais são os fatores que, assim, mais comuns, né, que contribuem para essa mudança?
Então, Lari, um problema grande que a gente se dá, que acontece, né, é porque existe geralmente uma diferença entre o filho imaginário e o filho que foi gerado de fato. Então, quando você está sonhando em ter um filho, imaginando, ou mesmo quando engravida, você começa a idealizar esse filho, como que vai ser, como que não vai ser. E esse filho que você imagina, nem sempre é o filho que chega. Muitas vezes esse filho vem muito diferente. E começa, então, já nesse início, quebrar uma série de paradigmas, né? Eu tenho uma história que me marcou muito, né? Porque quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu idealizei um monte de coisa, né? Uhum. Você sempre idealiza ser a mãe perfeita. E nessa idealização, teve algo que me marcou muito, que eu falei assim, meu filho não vai chupar chupeta. Chupar chupeta é pros sacos.
Meu filho
não vai chupar chupeta. E aí, eu fui pra maternidade.
Ele pegou a chupeta logo. Ah, não.
Meu filho, aí eu fui pra maternidade, né? Arrumei a bolsa da maternidade, tinha tudo menos chupeta. Aí Wesley nasceu. Dia 15 de maio, né? Semana que vem ele faz 17 anos. Nasceu 1 da tarde. 6 da tarde ele começou a chorar. E não parava de chorar, né? Porque antes ele tava dormindo. Aí chorou, passou a noite chorando.
Que fazer?
E o coração da mãe partido.
Quando deu 6 horas da manhã, que o dia clareou, eu falei pro meu marido, arruma uma farmácia pra comprar uma chupeta pra esse menino que eu não aguento mais. Não durou 24 horas a minha tese. Então assim, a criança que
e
nasce...
E ele usou a chupeta bastante
chupou
tempo?
Chupou 6 meses, aí não quis mais.
Ah.
Minha mãe disse que comigo foi a mesma coisa.
Pois é. Esse povo que gosta de chorar. Aí, então, assim, a mãe, ela imagina que a maternidade vai ser de um jeito, que o filho vai ser de um jeito. E o filho vem de uma forma diferente, porque ninguém nasce com missão de vida de ser aquilo que os pais imaginaram. Aí começa a vir a frustração. E tem a questão também de você ter uma autocobrança, querendo ser essa mãe perfeita, e muitas vezes você não consegue fazer isso, o cansaço vem, as dificuldades, e aí começa a vir muitas frustrações, e é onde geralmente acontece esse impacto aí na baixa autoestima, que a mãe ela se sente incapaz, insuficiente, que não está conseguindo, que não está dando conta. Então, esse é um dos aspectos que pegam muito aí nessa questão da autoestima materna.
Pois é. Mas e questões, né? Expectativas sociais, por exemplo, né, Larissa? Questões culturais.
Agora, com o Instagram, você abre o Instagram, tem mães perfeitas, né? Uhum. Igual a doutora falou, você tenta de tudo, todas as maneiras, ser uma mãe perfeita. Abre o Instagram e lá existem, entre aspas, né? As mães perfeitas, né?
Como é que é essa influência?
Ela é muito prejudicial, porque não existe essa mãe perfeita. E, na realidade, a gente fica nessa utopia tentando ser perfeita, e isso gera um grande sofrimento tanto para a mãe, quanto para a criança, quanto também para todo mundo que vive ali. Porque, veja, para eu ser uma mãe perfeita, meu filho tem que ser perfeito. Então, meu filho não pode errar. Meu filho tem que conseguir fazer tudo antes do que todos os outros, porque meu filho é perfeito. Então, a gente acaba jogando para a criança uma carga de perfeição que essa criança ela não vai dar conta. E aí é onde a criança, ela muitas vezes, entra em adoecimento mental também, por conta dessa de se sentir incapaz, de se sentir frustrado de alcançar essa expectativa que a mãe tem e que a sociedade também espera, né, que essa mãe seja perfeita e tenha tudo isso. Então é muito sofrido para todo mundo, principalmente para a criança.
Bom, sobre aquele papo de chupetas, né? A nossa amiga Cidinha Medeiros está aqui com a gente sempre. Oi, Cidinha, um abraço. A Cidinha disse que eu tive 3 filhos e não deu chupeta, não usaram chupeta, nenhum dos 3. Choravam, não, Cidinha? Como é que é isso? Fala mais disso, né? Para o pessoal saber. O meu preferia chorar, né, do que usar chupeta. Bem forte, convincente. E a chupeta, não quero isso, não. Quase que já falava, né? Falou muito cedo.
A Vanessa disse aqui que ela é mãe de 3 meninas. Não, 3 lindas meninas. Eu vou ler certinho do jeito que ela falou, porque se mãe fala que o filho é bonito, geralmente a mãe tá certa, né? Vamos continuando, Veri. Se você quiser participar com a gente, youtube.com/NovoTempo Rádio e também o nosso WhatsApp 012981510081. Cidinha tá dando risada aqui, velho. Eu acho que a criançada chorava assim.
Imagina. E geralmente quem tem mais de 1, 2, 3, 4, né, alguns ainda são bebês enquanto outros já chegam, né? E aí junta o coral de choro. Nossa. Ele é o coral dos choros. Tem o coral, né?
A Grazi tá falando aqui, doutora, que você é muito bonita.
Ai, obrigada. Melhorou minha autoestima.
Olha, hoje é um show de autoestima aqui o programa, né? E tem gente falando que o programa, o tema é maravilhoso também. Quem foi que falou? Aqui, ó, foi o Alan Guedes, o coach.
Ô, Veri, me passa o celular aí, eu quero acompanhar o WhatsApp também, por favor. Enquanto isso, eu vou ler a próxima pergunta aqui pra doutora. Por quê? A gente tá brincando aqui com a questão da autoestima. É bom, mas que estratégias uma mãe pode adotar para trabalhar essa autoestima dela? Principalmente pós-parto. Porque assim, doutora, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que são. E aí, eu lembro que eu fui visitar uma delas no hospital, e aí fica aquela história, ai, vamos tirar foto, nenenzinho, não sei o que lá. Não posta essa foto, não posta, eu tô muito feia, meu cabelo tá bagunçado, chega em casa, o corpo tá completamente diferente. Uhum. E aí, que estratégias a mãe pode trabalhar?
Bom, primeiro ela entender que ela está num momento de transição e que do mesmo jeito tem mães que se acham feias durante a gestação e é uma beleza diferente. O pós-parto também existe uma beleza no pós-parto que é diferente da beleza de um outro momento. Então, ter essa maturidade de aproveitar esse momento, encontrar, né, perceber, reconhecer essa beleza desse momento tão especial que ela está vivendo, mas também entender a importância do autocuidado e dela reservar tempo para ela. Logo quando, nessa fase do pós-parto, a mãe ela tem uma entrega bastante intensa para a criança e é necessária essa entrega até para a questão da estruturação psíquica da criança. Mas a mãe ela precisa entender que a criança não é uma extensão do corpo dela e que ela não pode só cuidar da criança sem cuidar dela. Uhum. Até porque quando eu só dou, eu vou me esvaziando e chega um tempo em que eu começo a entrar em sofrimento porque eu dei tudo e não repus. Então, eu gosto muito de pensar naquele texto lá da Bíblia que diz: ama teu próximo como a ti mesmo. No caso, nesse contexto da mãe, o próximo mais próximo é o filho. Então, a gente poderia pensar numa versão adaptada de ama teu filho como a ti mesmo. Então, para eu amar o meu filho adequadamente, primeiro eu preciso me amar. Primeiro eu preciso investir em mim. E quanto mais eu invisto em mim, eu me torno uma mãe cada vez melhor para dar o meu melhor para o meu filho. Então, autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é essencial para que você esteja bem e você dê o seu melhor para o seu filho.
A propósito, é um momento, um período de transformações, de grandes transformações, né? Uhum. Algumas mães, algumas mulheres acabam mudando, tendo mais transformação que outras, né? E isso impacta bastante. E ela precisa estar com, ter uma rede de apoio interessante até para administrar isso, né? E planejar também como será o depois, o pós.
Exatamente. São muitas transformações de diversos aspectos, né? No corpo, no emocional, uma bomba de hormônios, né? Mexendo com o emocional dela. O próprio sentido da vida, mudanças na questão do formato de relacionamentos. E também é muito importante que ela tenha paciência com ela, entendendo que ela está vivendo uma fase, ela não está passando, vivendo o resto de toda a eternidade da vida dela. É um período. Veja, do mesmo jeito que o bebê está se adaptando a esse contexto, que para ele é tudo novo, ela também está se adaptando. E do mesmo jeito que nasceu um bebê naquele momento, também está nascendo uma mãe que está aprendendo a ser mãe.
Verdade.
Ah, mas eu já tenho 5 filhos, né? Uhum. Mas cada um é diferente, cada experiência é diferente filhos, também, né, Larissa?
Ô, Veríssimo!
Tudo a seu tempo, né, Larissa?
Tudo a seu tempo.
Cada filho a seu tempo.
Agora é o tempo da doutora falar, fica quieto!
Então, assim, ter se permitir esse tempo... E esse tempo em que ela vai aprender a lidar com ela, lidar com o corpo dela, lidar com as emoções dela e passar por esse processo de adaptação.
Eu vou dar uma de Veríssimo agora, porque vai. O Véry, doutor, você já conhece ele. Você sabe que às vezes ele ignora o roteiro e inventa umas perguntas.
Olha o que você vai
aí.
Falar, hein?
Mas não são nem perguntas assim capciosas, né, Véry? Igual
às vezes
fala.
Não, às vezes.
Não, hoje, a minha. As duas, tá. Às vezes, são mesmo. Mas as duas que vieram à minha mente agora, enquanto o Véry falava, e você também, doutora, o Veríssimo falou sobre tudo a seu tempo, tem cada manhã de um jeito. Queria que você falasse um pouquinho sobre comparação também.
Importante.
Tive um filho, minha amiga também, mas a minha amiga já tá magérrima. Eu ainda não voltei pro meu corpo, nem sei se eu vou voltar ao corpo que eu tinha antes. Eu queria que falasse um pouquinho dessa comparação. E também, quando você fala, já é o 5º filho, mas cada filho é de um jeitinho. Muita gente usa esse discurso pra falar, olha, não faz assim. Eu já tive 3 filhos, eu sei o que eu tô falando, me escuta. Até onde vai aquele limite do conselho que alguém pode vir a te dar? De repente, a sua própria mãe vira dar um conselho para você, a sua sogra. Qual é o limite para que esse conselho não seja invasivo para a mãe, né, que está recebendo?
Na realidade, assim, essas orientações, esses conselhos, eles são interessantes no sentido de que você vai compartilhar a sua experiência e compartilhar a sua visão. Mas, assim, compartilhe quando for solicitado. Acho que esse é um princípio muito adequado, né? Se alguém te pediu, se alguém está buscando a sua orientação, a sua referência, e você se sente à vontade, então compartilhe. Se não foi solicitado, então guarde para você. E aí, também, mesmo quando for solicitado, é muito apropriado você compartilhar a sua visão ou o seu conhecimento, mas não de forma impositiva. Olha, eu tenho essa informação, eu tenho esse estudo, eu tenho essa vivência, comigo funcionou desse jeito, assim, assim, assado. E deixa a pessoa livre para exercer a maternidade dela do jeito que ela quiser. Porque, assim, é muito comum, principalmente porque a gente vive muitos choques de gerações. Então, assim, a sogra que quer que a nora faça do jeito X. E a nora não quer fazer do jeito X.
mas acontece isso?
Olha, tem alguns lugares. São algumas exceções, mas em alguns lugares acontece.
A mãe também.
Às vezes, a mãe também.
Da mãe.
Né? A mãe com o filho, né? Ou com a filha que está ganhando o bebê.
Sim.
E aí, a gente quer colocar aquela nossa opinião, aquele nosso parecer. Porque às vezes a gente até sabe que é o melhor. Mas mesmo eu sabendo que esse caminho é o melhor, eu preciso dar liberdade para o outro decidir qual é o caminho que ele quer trilhar. Mesmo que ele esteja querendo trilhar para um caminho que, na minha concepção, esteja errado. Mas o filho é do outro, deixa que ele assuma a responsabilidade. Por outro lado, as mães também, elas podem tirar esse peso de ter que suprir as expectativas do outro e confiar na sua maternidade. Eu tô entendendo que esse é o melhor pro meu filho, é isso que eu tô querendo, é por esse caminho que eu quero ir. Então, segue a sua maternidade, a sua percepção, o seu conhecimento e assume isso sem que você fique tão influenciado pelo que o outro está falando, determinando para você.
A tentativa de criar uma expectativa para o outro, você pode frustrar a expectativa do outro, né? As expectativas que, de repente, a pessoa tem aí de futuro em relação a isso, né? E até do presente, do momento presente que é tão especial, de mãe. Não é? Eu não sou mãe, mas eu estava perto. Né?
Você não é mãe, mas 72% aqui que votaram na nossa enquete são mães. 28% não.
Eu dei banhozinho na banheirinha, aquela coisa.
Esse é o papel de pai.
Né? Tava lá, tava pertinho.
Olha, a gente já tá indo pro intervalo. Na volta do intervalo tem mais conversa, tem presente também. E aí eu vou voltar para aquele ponto, doutora, da comparação. Mas voltando ao intervalo, a gente tem que ir, né, velho?
Exatamente, senão, é verdade.
A gente passa do tempo.
Já?
Já.
Hoje eu que digo, já?
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira, aqui comigo está meu amigo Carlos Veríssimo.
Tamo junto. Um abraço para você também, viu? O Larissa, o pessoal tá mandando áudios aqui. Eu digo o seguinte, a gente não consegue ouvir, né? Que a produção tá toda aqui agora.
No ao vivo é complicado.
No estúdio, então digita aí, tá? Mas digita, pode participar. Não deixe de fazê-lo. Só porque não dá pra gente ouvir o seu áudio agora. O pessoal tá digitando bastante e participando, tá? Por onde, Larissa?
É bom. youtube.com/novo... Ops. Deu uma engasgada? youtube.com/novotempo rádio. Tem a nossa enquete. Você pode participar, trazer sua pergunta, sua experiência pessoal também. Ou pelo nosso WhatsApp, 012-98151-0081. Mas se eu fosse você, eu ia pro YouTube, porque hoje a gente tem a doutora Welida presencialmente aqui.
O Aldeir de Serra Espírito Santo, ele falou, não sou mãe não, mas tô ligado.
Certo.
Sempre, né, Aldeir? Obrigado pelo carinho da audiência. Quem mais aqui, ó? O pessoal continua rendendo aqui o assunto das chupetas, né? Tive dois, não usaram chupeta e não eram chorões. A Janeide Lima relatando aqui, pô, que coisa boa,
o
né?
O Paulo Martins, ele fala aqui que ele tá aqui acompanhando, né? Ele é lá de Colombo e ele fala, minha esposa tá grávida mais uma vez, então eu tô aqui. Atento a todas as dicas de hoje. Tô enrolando a língua hoje, o que está acontecendo?
Acho que você quer falar outro idioma, Larissa. Então,
olha, doutora, a Rose Mosqueta, ela falou, a doutora Welida é incrível, tem muitos livros dela.
Ai, obrigada pelo carinho aí.
A gente, antes de entrar e voltar para o assunto, a gente estava falando aqui sobre choros, né? Que bom que não chorou. Mas o choro é muito importante, né, nessa fase, que acho que é a principal comunicação, vamos dizer assim, antes da fala surgir, né?
É a maneira como a criança, ela sabe comunicar que tem alguma coisa incomodando a ela, né? Só que aí começa a incomodar a gente, porque a gente tem muita dificuldade com o choro, né? Então, sem dificilmente dúvida. Alguém tem habilidade de lidar com o choro. Mas é a forma, é a única forma que a criança, ela sabe se comunicar, expressar que tem alguma coisa incomodando ela.
E a mãe sábia vai sempre conseguir lidar com isso, né? Minha mãe criou 5, éramos 6, mas... vingamos 5, né? E a mãe sabia lidar com isso muito bem.
Eu acho interessante. Ai, desculpa, doutora, pode falar.
Não, eu ia comentar ali de um ouvinte que falou que a esposa tá grávida e ele tá acompanhando isso. E é muito interessante, é muito importante que os pais eles se façam presente nesse momento. Tanto no momento da gestação, quanto no momento do pós-parto, do cuidado da criança. Isso é uma forma também de vocês estarem valorizando a mãe, que está muitas vezes num momento de maior fragilidade, e poder contar com a atuação de um marido presente, né? O pai ali assumindo o seu papel de pai. Então, tanto a criança precisa da presença do pai, quanto essa mãe também precisa aí do amparo, do suporte, da ajuda desse pai também. Tanto nas questões do cuidado com a criança, quanto também de valorizar essa mulher que está ali, mesmo num momento de fragilidade. Mas, como eu disse, tem a beleza desse momento também, que é diferente, mas que é bela também. E esse homem é muito importante para a mulher, que seu marido esteja ali valorizando, ajudando, elogiando a ela, dando todo esse amparo ali, até porque é o momento dos dois também.
Aí começa porque, apesar de todo o amor envolvido, né, é cansativo, né?
Muito.
E esse revezamento é muito bom.
Além de ser cansativo, tem a questão, uma das principais questões que mais pegam nesse momento é a questão da privação do sono.
Exato.
Que muitas crianças têm dificuldade com sono. E aí a mãe acaba, geralmente a mãe acaba assumindo mais essa demanda de estar ali acolhendo essa criança nesse momento aí de dificuldade com sono. E ela acaba tendo muito desgaste por conta da privação do sono. E aí vem a rede de apoio, a começar pelo esposo, de estar dando esse suporte para ela.
Evidentemente que muitas mães estão nos ouvindo nesse instante, né? Que não têm, né? Ou não tiveram essa presença, por N motivos, uhum. Né? Mas passaram, né? E superaram de alguma forma.
Isso, por isso eu falei a respeito da rede de apoio, né? Porque às vezes não tem o cônjuge, mas aí a importância de buscar uma outra rede de apoio aí, os pais, amigos, familiares, que deem suporte para ela e não se sentir fraca por buscar ajuda. Claro. Ajuda é sempre muito bem-vinda. E, então, não se sinta fraca, não se cobre por estar buscando ajuda.
Perfeito. Larissa.
Veri, presente.
Presente, é verdade.
Quase que não. Falando em ter uma mente saudável, né, para lidar com essa questão das mudanças que vêm, mudança de autoestima, mudança do corpo, mudança... Tantas, né? Inúmeras. Uhum. Eu pensei em sentimentos, velho.
É verdade. Nós temos dois guias sugestivos para hoje. Um é sentimentos, o outro, pais preparados, filhos de caráter.
Veríssimo. Né?
Então,
você tá certíssimo.
Trazer os dois.
Ó, até rimou.
Veríssimo, certíssimo.
Certíssimo.
Primeiro, fala aí, por que esse?
Porque esse daqui lida com a questão de ansiedade, depressão, fala que Deus se importa com você, né? Entenda os meios que Deus usa para lhe curar e qual o melhor tratamento para você. São tantos tópicos que essa revista aqui trata que eu achei que seria muito oportuna para a gente falar nesse programa de hoje. Mas você, Veríssimo, não vai passar frio hoje porque está coberto de razão.
Então fala por quê agora com este novo guia. Não, não passa frio nem no estúdio aqui, que ficamos 16 graus aqui. O pessoal que passa quando vem me visitar.
Hoje não está tão gelado, né? Mas geralmente aqui é um
começou mais
norte.
Tarde hoje.
Pais preparados, filhos de caráter. Porque aqui fala, olha, castigo faz bem, ensine seu filho o caminho certo, filhos rebeldes. É bom para quem já tem filho? É. Mas aí para as mamães que estão esperando vir o bebezinho, né? Já vai estudando antes, se preparando antes.
E deve ser bom para a autoestima também, né, doutora? Estar preparado para o desafio da
Com
maternidade.
Com certeza. Porque veja, a autoestima, ela não diz respeito apenas à autoimagem, que é a questão mais estética do corpo. Uhum. Na realidade, a autoestima, ela é dividida em quatro aspectos. A autoimagem é um deles, mas tem o autoconceito, o autorreforçamento e a autoeficácia. Então, essa visão interna que eu tenho de mim. Quando eu busco informações, eu me sinto e me torno mais qualificada para lidar com diversas demandas que eu vou enfrentar. Então, ter essa maturidade, ter esse conhecimento me faz me sentir mais segura para lidar com isso, e isso vai ter um efeito extremamente positivo na autoestima.
Perfeito, então tá aí, ó, duas opções hoje para você. Lembrando sempre que você pode pedir por mês, no caso das revistas, uma, né? Então você pede agora Pais Preparados, Filhos de Caráter, depois a Sentimentos, a Ciência do Existir, ou vice-versa, né? No mês seguinte você pede a outra. Se for pelo site, aí você já sabe, biblia.com.br, você pode baixar todos os guias, estudar de uma vez, se você for essa máquina toda, é porque é muita coisa, muito conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que você vai dar conta,
né?
Eu sei,
né? Que o Andrezinho, ele tem aqui a coleção completa das revistas.
É verdade, eu acho que todo mês chega uma lá, a não ser quando não tem mais, porque acho que ele já tem todas. Lari, quais os caminhos, Larissa?
012-981-510081. Eu quero, e você fala, eu quero Pais Preparados, eu quero Sentimentos. A gente passa o contato da Escola Bíblica ou pelo site biblia.com.br.
Perfeito, fácil, né? Larissa falando, a gente sente, tem aquela sensação de facilidade. Vamos lá.
Doutora, sobre se comparar... Opa, velho,
não, a enquete, como é que tá a enquete?
A nossa enquete tá 75% aqui falando que são mamães e 25% só que não. Grande maioria tá aqui.
Elas estão super povoando, então, nossos canais de participação. Legal.
Doutora, sobre se comparar, que a gente falou antes de ir pro intervalo, sobre, por exemplo... tive um bebê na mesma época que uma amiga minha, mas essa minha amiga já tá magérrima, ela já conseguiu voltar pra academia, ela tá assim, super bem, velho. Se olha pra ela, não parece que ela passa dificuldade nenhuma com a criança. Já comigo, meu corpo não voltou, eu não tenho ânimo pra nada em casa. E aí, doutora, como que a gente lida com essa questão de comparação?
E é uma realidade, né? Algo que tá aí.
Totalmente. Então, na realidade, o grande erro é que muitas vezes a gente olha mais para o outro, mais para a história do outro, mais para a realidade do outro do que para a nossa própria. E só existe um tipo de comparação que é saudável, que é quando eu me comparo comigo mesma. Ou seja, eu olho para a minha versão 2024 e me comparo com a minha versão 2023. E vejo onde foi que eu cresci, onde que eu preciso crescer. Porque eu não tenho como comparar coisas que são diferentes. Então, quando eu vou me comparar com uma amiga, com qualquer outra pessoa, essa pessoa, primeiro, ela é diferente, ela tem uma história diferente, ela tem uma genética diferente, ela tem possibilidades diferentes. Não é que é melhor ou pior, é diferente. Então, eu nunca vou conseguir alcançar o padrão de ninguém, porque cada um de nós somos únicos. Então, eu só posso me comparar comigo. Então, é deixar de intencionalmente, né, deixar de olhar para o outro e voltar o seu olhar para você. E refletir como é que está o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Então, assim, eu quero voltar o meu corpo, mas ainda não voltei. Beleza, ok, o que eu posso fazer em relação a isso? E começar a ter atitudes dentro da sua realidade, com as suas possibilidades, começar a fazer alguma coisa e ir acompanhando esse crescimento. Então, assim, comparação, só rola uma comparação saudável quando você se compara com você mesmo e não com o outro.
Véria, chegou uma pergunta aqui do Márcio Motoboy.
Oi, Márcio.
Ele tá lá em Ilhéus, na Bahia, e eu achei a pergunta dele muito importante. Doutora, a minha pergunta é, por que algumas mulheres, depois que têm o bebê, dá atenção mais ao filho, né, ou 100% ao filho, e ignora o marido, e em alguns casos chega até a separação? O que passa na cabeça da mulher após o parto?
Então, após o parto, muitas coisas acontecem, principalmente na questão hormonal, que fazem, por exemplo, que leva a mulher, por exemplo, a ter uma baixa na libido, e aí é um dos grandes problemas que acontece no casamento, porque é um aumento de produção de hormônios que vão propiciar a própria amamentação. E isso acaba diminuindo, tendo um impacto muito significativo na questão da libido. Então, aí, muitas vezes, começam a ter conflitos aí em relação a essa questão da sexualidade. Um outro detalhe é que, nessa fase inicial, a mãe, ela tem uma entrega intensa para a criança, e isso é extremamente importante, porque a criança, ela precisa desse vínculo muito forte, que acontece principalmente com a mãe, ou quem esteja fazendo essas funções, Mas isso vai ser muito importante para que a criança ela tenha essa chegada ao mundo, que é tudo muito diferente, e ela só tem a referência da mãe, porque ela saiu de dentro da mãe. Então, esse vínculo materno, ele é muito importante e ele é essencial para que a criança ela tenha um bom desenvolvimento aí nessa fase inicial. Só que é claro que a gente precisa entender que a mãe ela não pode viver em função desse filho. Embora ela tenha uma entrega, e aí precisa que o pai também tenha esse entendimento e perceba que há essa necessidade nesse momento da mãe ter esse vínculo mais estreitado com o filho e não entre também num processo de uma guerra com esse filho e conflitos com essa mãe. Mas, ao mesmo tempo, a mãe também tem que estar com uma luzinha acesa, entendendo que ela tem um marido e que ela precisa se dedicar a ele, quanto também precisa se dedicar a ela também, cuidar dela. Então, essa é uma fase bastante delicada e que precisa, né? Esses 4 primeiros meses, eles são bastante desafiadores, em que a gente precisa ter essa paciência para aguardar esse momento em que essa mãe ela vai estar realmente mais entregue a esse filho. Mas ela também tem que lembrar que ela precisa dar conta das outras questões, mesmo tendo essa dedicação maior à criança.
Seria interessante falar de sinais, né, Larissa?
Com certeza,
sinais,
velho.
Sinais de que uma mãe está...
precisando
pode
de uma
estar
ajuda,
enfrentando,
né?
Exatamente. Enfrentando problemas.
Exatamente.
Em relação a isso.
E isso também é muito comum. Às vezes a mãe ela entra no processo de adoecimento, não só a questão da autoestima, que não é considerado uma psicopatologia, mas ela pode desenvolver uma depressão pós-parto, por exemplo, que não é incomum acontecer. Quando essa mãe ela acaba tendo uma série de dificuldades com a criança. Algumas características, né? A criança que deveria trazer, ou esse momento que deveria trazer alegria para a mãe, mas acaba trazendo tristeza, acaba trazendo um sofrimento, muitas vezes gera até uma rejeição dessa criança. E aí a mãe ela entra num grande conflito, porque assim, ela queria tanto essa criança, mas agora ela não consegue estar junto com essa criança, ela não sente prazer em amamentar, o choro da criança gera um sofrimento altíssimo nela e muitas vezes vem até alguns pensamentos muito ruins nesse momento. Então, assim, é um adoecimento, né? Um transtorno de depressão pós-parto. Então, assim, precisa de ajuda profissional.
O alerta tá ligado, né?
E, assim, a rede de apoio precisa estar atento também em relação a isso. Você observa que essa mãe, ela tá em sofrimento, que cuidar dessa criança gera sofrimento nela. Essa mãe tá chorando demais. Essa mãe não tá conseguindo ficar junto com essa criança. Você tem que entrar em ação, no mínimo levar essa mãe para fazer uma avaliação para ver se tem alguma questão acontecendo. Mas busque ajuda profissional, porque isso é muito sério e precisa de tratamento adequado.
Aí você disse agora há pouco que a condição da mãe, né, a questão da autoestima da mãe vai influenciar psicologicamente o filho, né?
Exatamente.
Posteriormente.
Essa parte eu achei muito interessante, Veri, que eu queria entender um pouquinho, doutora. Como, né, a questão da autoestima da mãe, essa conexão, como que desenvolve, né? Como que influencia no desenvolvimento da criança?
Porque, olha só, a autoestima da criança, ela começa a ser desenvolvida. Existem alguns autores que falam que já desde o ventre, já essa autoestima vai sendo desenvolvida, né? Principalmente nessa questão se essa criança ela é aceita ou não, nessa questão, né, da relação da mãe com essa gravidez. Mas a parte que mais intensa dessa formação da autoestima começa com o nascimento, principalmente criando esse vínculo materno. Então, assim, tem alguns estudos na psicologia que eu acho bem interessantes, que falam assim, tem um autor que pesquisou muito sobre isso, fala que aos 3 meses de vida do bebê é quando ele faz a primeira escolha da vida dele.
Três meses.
Com 3 meses. A primeira escolha da vida do bebê é quem vai ser o primeiro objeto de amor da vida dele. E o objeto de amor, o primeiro objeto de amor é a mãe ou quem esteja fazendo essas funções maternas. Uhum. Só que aí o que que acontece? Então, aos 3 meses, ele tem um apaixonar-se pela mãe. Lembrando que o apaixonar de um filho pela mãe não é um apaixonar erótico de um homem para com uma mulher. Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Claro. Mas a criança, então, ela se apaixona pela mãe. Aí é onde começa esse apego, que a criança só quer a mãe, esse vínculo, principalmente em relação à questão da amamentação, que acaba sendo algo muito forte também. E aí, no momento da amamentação, é muito interessante que se você observar um bebê sendo amamentado, ele automaticamente, o olhar dele busca o olhar da mãe. Uhum. É uma coisa muito linda
isso.
É
verdade.
Porque a gente tem que entender que no momento da amamentação, não acontece apenas a nutrição física. Está acontecendo também a nutrição emocional. Quando a mãe olha para o bebê e o bebê olha para ela, esse encontro de olhares, o bebê ele começa a fazer uma leitura sobre ele através do que ele lê dessa mãe. Então, se a mãe transmite ali que ela o ama, que ele é importante, que ele é especial, ele vai entendendo isso e vai sendo construída essa autoestima dele. Por outro lado, quando a mãe não olha para ele... isso também reflete uma mensagem. Por exemplo, quando você vai num médico, por exemplo, e o médico não olha para você, você está ali derramando a sua história para ele e o médico não olha para você. Você está conversando com alguém, a pessoa não está te olhando.
Tá só
isso
anotando.
Te gera uma...
Eu não falo mais nada para esse veríssimo.
Tá só olhando pro celular?
É, só lá do talk.
Ai, ai. Isso gera uma angústia. E o bebê, ele entende assim, eu tenho um problema tão grande que a minha mãe não consegue me olhar. Uhum. Que a minha mãe, eu tenho algum problema que eu não sou digno de receber a atenção do outro. Então, a autoestima já começa a ser fragilizada aí. Então, essa relação inicial, ela é muito importante porque é aí que começa a ser construído essa parte emocional do bebê e algo muito importante que é a autoestima.
Aliás, direito de resposta para Larissa, né, Larissa? Nós temos um acordo, né? Quando um tá prestando atenção, o outro tá se ligando.
Mas você acha que eu não tô prestando atenção, não?
Não, quando um está olhando, né, pro convidado, o outro está se preparando para a próxima pergunta, é verdade. É direito de resposta,
doutora,
da Larissa, respeitado.
Tem duas perguntas ainda que eu acho muito importante trazer aqui, e tem pouquíssimo tempo. Então,
1 minuto e meio para cada
doutora,
uma.
Doutora, se vira nos 30.
Beleza.
Porque o pessoal tá querendo saber aqui a diferença entre a depressão pós-parto e o puerpério. Bem rapidinho, assim, só para o pessoal entender.
A diferença da depressão e o...
Ou é a mesma coisa?
Então, porque puerpério é a fase do pós-nascimento. Uhum. Isso é puerpério, quando eu estou ali nos primeiros dias de nascimento. A depressão pós-parto é o transtorno depressivo quando acontece em decorrência, né, nesse contexto do puerpério.
Uhum.
Então, é quando essa mãe, ela tem essa rejeição, essa dificuldade com o bebê nessa fase de puerpério.
Ou seja, toda mãe passa pelo puerpério, sim, mas nem toda mãe passa pela depressão pós-parto.
Exatamente.
Ah, outra coisa, só para confirmar, né, nesse finalzinho. A licença maternidade dura hoje em dia
quatro
no Brasil?
4 meses, se eu não me engano.
Que eu saiba, são 4 meses, né? Eu tô meio desatualizada, né? Porque já foi...
Infelizmente, são só 4 meses.
Não, é que a doutora falou, né? Da primeira decisão do bebê.
Isso, antes do...
Então, isso deve estar pensado também nesse projeto, porque 3 meses, né? Uhum. Ele toma a primeira decisão.
Doutora, 1 minutinho.
Normalmente.
Pra pergunta de milhões. Uhum. Olha, que cruel que eu
fui. Que crueldade.
Eu fui cruel. Uhum. Porque eu queria saber qual que é o papel que as mães desempenham na formação da vida espiritual dos filhos.
Então, a mãe, ela é um grande referencial na vida da criança. E ela vai ter um impacto no desenvolvimento físico, principalmente por conta dessa amamentação e esses cuidados, mas ela tem um impacto significativo no emocional e no espiritual. Tanto na questão dessa postura dessa mãe de orar pelo filho, lembrando que a oração da mãe tem poder, todas as orações têm poder, mas também pelo testemunho desse filho aprender que é possível você ter uma vida diferenciada quando você tem uma vida espiritual ativa. E ele aprende isso vendo a mãe ter a sua vida espiritual ativa. E esse acho que é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. É
muito
isso.
Bom. E o legado que a doutora deixa agora é as suas redes sociais.
Isso, boa, Véria, porque era isso que eu ia falar. Eu fiquei, ai, cortei o Véria, mas era isso que eu ia
falar.
Hoje
você está aqui, não tem live, como é que é?
Não, hoje é porque as lives são às terças-feiras, a live terapia. Toda terça-feira, às 8h08 da noite. Meu Instagram, arroba doutora Welida Dancini, Welida com W. Todos são muito bem-vindos, pode chegar, pode mandar mensagem para mim, que eu respondo 100% das mensagens que chegam para mim. E é um privilégio receber os amigos da Novo Tempo lá.
Privilégio nosso, não é, Larissa, ter recebido a doutora Welida. Foi rápido.
Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido.
Marca mais uns 4 esse ano aqui.
Isso, presencial. Seria muito bom.
Doutora Welida, 4 e pouco até. Muito bom. Larissa.
Ficamos por aqui. Josiel Matos e as 10 mais já vêm aqui, né, na Rádio Novo Tempo. Além dos fatos, fica por aqui essa semana. Ah. Segunda-feira a gente vem com mais assuntos. Segunda-feira tem um assunto veríssimo, polêmico, atual.
Um abraço. Obrigado, doutora. Um abração para todo mundo.
Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.